Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra aí que dando sequência nos nossos estudos semanais. Uma palavra que Deus particularmente falou muito comigo. E se de fato não tivesse falado, nem aqui estaria pregando ou trazendo essa palavra que eu entendo que veio de Deus para o meu coração e para o coração de vocês. E eu quero começar hoje de um jeito muito simples. Porque tem algo que a gente aprende a fazer muito bem com o tempo. E o que a gente aprende a fazer muito bem com o tempo? É continuar, é seguir, é olhar para frente e simplesmente continuar. Independente do momento, independente das circunstâncias, a gente aprendeu, nós aprendemos a continuar. E continuar mesmo quando a gente já não tem tanta clareza do porquê. Continuar mesmo quando o coração já não está inteiro no processo, já não participa mais por completo dos processos a qual Deus tem colocado em nossas mãos. A gente continua vindo, continua servindo, continua participando e quase sem perceber, a gente vai vivendo mais no automático do que sobre uma consciência daquilo que Deus colocou em nossas mãos. A gente vive mais no automático do que na consciência. E o mais perigoso disso tudo é que por fora, para quem assiste ou para nós mesmos, parece maturidade ou responsabilidade. Mas não é. Porque por dentro, às vezes pode estar parecendo apenas sobrevivência. Por dentro, pode ser apenas sobrevivência. E é exatamente nesse território que o livro de Malaquias nos encontra. Malaquias não foi escrito para um povo rebelde, não é uma carta para um povo que abandonou a Deus. É uma palavra dirigida a pessoas religiosas, ativas, presentes, comprometidas, envolvidas no processo. Porque ali o templo estava funcionando, o culto estava acontecendo, as estruturas religiosas tinham sido organizadas depois do exílio, mas algo estava fora do lugar, não nas mãos, não sobre aquilo que eles poderiam palpar, mas no coração. E Deus começa o livro dizendo algo que, se a gente escutar com atenção, deveria de fato nos desarmar logo no início. Logo no início. Porque ele não começa cobrando, não começa confrontando, não começa apontando erros, ele começa afirmando. Então presta atenção. Ele começa afirmando. Abra lá sua Bíblia em Malaquias. Deixa sua Bíblia aberta, Malaquias capítulo 1. E lá ele começa dizendo: Eu os tenho amado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Aí a resposta do povo perante essa afirmação é completamente desconcertante. E por que que é desconcertante? Presta atenção no que esse povo responde ali no verso 2 ainda. De que maneira nos amaste? Eles fazem uma outra pergunta ali para Deus, ali, fazem uma pergunta. De que maneira nos amaste? Deus afirma que ama e eles perguntam de que maneira amou? Eles não estão negando o amor de Deus. Presta atenção, irmãos. Eles só já não conseguem mais perceber esse amor. Ou, de fato, olhar para esse amor e se sentir envolvido por ele. E aqui a gente precisa ser muito honesto. Muito honesto. Porque existem momentos em que a gente não deixa de crer, mas também não consegue mais sentir. A fé continua sendo verdadeira, a teologia continua sendo correta, a graça continua sendo graça, só já não atravessa a gente do mesmo jeito. A gente já não consegue sentir da mesma forma ou entender da mesma forma. E não por rebeldia, viu, irmãos, mas por cansaço. Mas por cansaço. Um cansaço que vai fechando o coração devagar, quase sem fazer barulho. E aquilo que sempre foi próximo, aquilo que sempre esteve perto, parece-lhe, começa a parecer distante, longe. Não porque Deus se afastou, irmãos, mas porque algo dentro da gente mesmo se retraiu. E é desse lugar que o restante do livro de Malaquias fala. E então, irmãos, Deus vem e toca num ponto mais sensível ainda, quando vem e diz para o povo ali no capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Presta atenção, irmãos, presta atenção. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Sabe o que é o mais revelador? Porque isso não é uma acusação. O mais revelador é que isso não é uma acusação. É a reação do povo quando eles vêm e perguntam: em que fizemos isso? Em que fizemos isso? Ou seja, não houve um rompimento consciente daquele povo. Não houve um momento em que eles disseram: agora não queremos mais ao Senhor, agora não queremos mais Deus, agora não queremos mais saber de nada. Não houve esse momento. Não houve um momento consciente de um rompimento. Foi o quê? Foi um deslocamento lento, quase imperceptível, um distanciamento lento, quase imperceptível. Porque eles continuaram oferecendo sacrifícios. Eles continuaram indo ao templo, indo à igreja. Vamos contextualizar. Porém, já não ofereciam o melhor mais. Já não conseguiam mais oferecer o melhor. Não necessariamente o pior. Mas ofereciam apenas aquilo que sobrava. Apenas aquilo que sobrava. O que não exigia tanta presença. O que não custava tanto assim. E apesar de muitas vezes, para muitos, parecer custar muito. A pessoa, ela está dando o que está sobrando, o pouco tempo dela em prol daquilo que o Senhor tem entregado nas mãos dela, e ela está achando ainda que está entregando muito, e de fato não está. Aí o Senhor vem ali no verso 8 do capítulo 1 de Malaquias. Me diz, né? Quando vocês trazem animais cegos para o sacrifício, isso não é errado? Então, o povo ali, Deus está falando: ó, vocês estão trazendo animal cego para o sacrifício, não é um animal perfeito. Só que, de fato, nós olhamos e parece que o problema é o animal. E não é o animal. O problema nunca foi o animal, mas era o que ele revelava. E o que ele revelava? Uma fé que continuava funcionando, mas sem entrega completa. Uma espiritualidade correta, mas sem temor. Uma relação com Deus que ainda existia, mas já não pulsava. Mas já não pulsava. Né? Ali no verso 13 do capítulo 1, eles dizem ali: que canseira! Vocês dizem: que canseira! Isso aqui, irmãos, não é uma rebeldia aberta. Não é um povo rebelde escancarando uma rebeldia aberta, levantando bandeiras contra o Senhor. Não é isso. É um cansaço espiritual. É quando Deus deixa de ser resposta e vira apenas obrigação. É quando a fé deixa de ser encontro e vira agenda. Isso é muito perigoso. E talvez esse seja um dos maiores perigos da vida cristã. Não abandonar a Deus, mas aprender a lidar com ele sem envolvimento nenhum. Vocês estão entendendo, irmãos? A fé permanece, mas o propósito se dilui. Parece que some do nosso entendimento e olhar. Parece que some da forma do qual deveríamos de fato enxergar. A gente está aqui, permanecemos, temos fé, mas parece que assim, está tudo no automático. Está tudo no automático. E o propósito não se perde de uma vez. Ele vai se perdendo quando, de fato, o centro muda. Quando perdemos a sensibilidade sobre aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Quando perdemos a sensibilidade de que o centro já não é mais o centro. E quem é o centro? Deus, o Senhor. Aí o Senhor, ali em Malaquias, capítulo 3, verso 7, diz algo muito precioso. Muito precioso. E diz assim, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Presta atenção, irmãos. Voltem-se a mim e eu me voltarei para vocês. Voltar aqui, irmãos, não é fazer mais coisas. Presta atenção. Não é sobre fazer coisas. Não é sobre demandas. Não é sobre tarefas. Não é sobre obrigações. É sobre recolocar Deus no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Porque o problema desse povo não era a falta de atividade espiritual. Eles tinham. Era a falta de alinhamento interior. Eles aprenderam a funcionar sem estar completamente inteiros em Deus, completos em Deus. E isso, irmãos, nos alcança diretamente nos dias de hoje. Por quê? Porque vivemos um tempo em que muita gente não perdeu a fé, mas perdeu o sentido. Vocês estão entendendo? Muita gente não perdeu a fé, mas perdeu o sentido, perdeu a direção. Não rejeitou a Deus, mas se cansou das estruturas. Se cansou das estruturas. Não abandonou o culto, mas já não sente realmente presente nele. Para alguns, de fato, nem o culto mais faz sentido. É ou não é a nossa realidade, irmãos? E é nesse cenário que nasce uma tentação muito sutil. Muito sutil. E é justamente por isso que eu afirmo que perigosa. Perigosa. Que é o quê? É a tentação de transferir a responsabilidade do propósito para as demandas externas. Presta atenção. Presta atenção, de verdade, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com você. É a tentação de transferir a responsabilidade do propósito para as demandas externas. Que funciona mais ou menos assim. Quando o coração perde o centro, a gente começa a fazer o quê? A organizar a fé em torno do que é urgente e não do que é essencial. A vida começa a gritar mais alto do que o próprio chamado. As necessidades passam a direcionar e definir aquilo que a gente tem como prioridade, começa a definir as nossas direções. E sem perceber, por muitas vezes, a gente vai dizendo para nós mesmos que está apenas sendo responsável. Ah, mas eu estou sendo responsável, eu estou fazendo, eu estou realizando, quando, na verdade, Sabe o que você está fazendo? Está deixando que as circunstâncias ditem o sentido da sua caminhada. O problema não é que as demandas existam. Elas sempre existirão. Sempre existiram. E sempre vão existir. O problema, irmãos, é que quando elas passam a ocupar o lugar, o problema é que quando elas passam a ocupar o lugar que só o propósito deveria ocupar. E é isso que onde mais me preocupa, porque o propósito não nasce da pressão do momento. O propósito nasce daquilo que Deus revelou sobre quem somos e para onde estamos indo. Então presta atenção, irmãos. Presta atenção. Quando o propósito perde as forças, quando o propósito perde força, as demandas vão ganhar poder sobre as nossas vidas. E aí a lógica muda. Porque a pergunta deixa de ser: o que Deus está formando em nós, ou o que Deus está formando em mim, e passa a ser o que precisa ser resolvido agora. A gente inverte. E aí a fé ela vai ficando reativa e não mais intencional. A gente já não caminha mais a partir de convicções, mas a gente passa a caminhar a partir de apagamentos de incêndio. De incêndio, a gente se torna apenas seres humanos resolutivos momentâneos. E é assim que uma comunidade pode continuar ativa e ainda assim se perder por dentro. Como aconteceu com o povo ali de Malaquias, descrito no livro de Malaquias. E aos poucos, sem um rompimento visível, acontece uma troca muito silenciosa, que a gente não percebe, que a gente não enxerga. O propósito que exige entrega, escuta e perseverança é substituído pelas demandas que apenas exigem respostas rápidas. E isso, irmãos, alivia a tensão espiritual por um tempo, momentâneo, mas pode ter certeza que ali na frente, isso vai ter um preço muito alto. Isso vai cobrar um preço muito alto, porque depois, logo ali na frente, isso vai culminar na perda de profundidade, de sentido, de centralidade. E ali no contexto de Malaquias, o povo não deixou de servir a Deus, irmãos. Por quê? Eles não deixaram de viver para Deus. O culto continuava, as práticas continuavam, mas o eixo havia mudado. Eles passaram a fazer o mínimo necessário para manter Deus por perto, em vez de reorganizar a vida inteira ao redor dele. E isso conversa profundamente com a gente hoje, irmãos. Porque é muito mais fácil dizer que estamos cansados por causa das demandas, do que de fato admitir que estamos distante do propósito. Às vezes é mais fácil dizer que estamos cansados, porque de fato, irmãos, as demandas elas existem. E eu falo muito sobre isso. Demandas sempre vão existir. Se eu viver por demandas, focado em demandas, eu não faço mais nada da vida. Eu esqueço o propósito, de fato, daquilo que é importante e vivo segundo as demandas. Demandas eu vou ter em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Do mundo, irmãos. Por isso, o chamado de Deus não é para fazermos mais. Não é, irmãos, nem para fazermos melhor. Esse discurso muitas vezes só serve para nos manter ocupados sem nunca nos transformar. O chamado de Deus é muito mais profundo. O chamado de Deus é mais profundo e é para voltarmos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E deixa eu ser bem claro aqui, irmãos, bem claro. Não é um chamado para voltar ao formato. Não é um chamado para voltar ao formato. Não é um chamado para salvar um sistema. Não é um chamado para proteger uma instituição ou a instituição. Porque nenhuma dessas coisas é o centro. A instituição não é o centro. O sistema não é o centro. O formato não é o centro. O centro é Deus. Amém? E quando Deus deixa de ser o centro, a gente tenta compensar com métodos, com agendas, com estruturas, com desempenho. Mas Deus nunca pediu eficiência espiritual. Ele sempre pediu centralidade. Quando o propósito deixa de governar, as prioridades se tornam soberanas sobre a nossa vida. Isso é fato, irmãos, é fato. Olha ao nosso redor, olha para as igrejas ao nosso redor. Tem vivido mais por demandas do que por propósito. E aí a igreja continua funcionando, mas já não está mais sendo formada. Continua produzindo, mas já não está sendo mais transformada. Já não está. Já não está. E isso é exatamente o que Malaquias está denunciando. Um povo que mantém o culto, mas perdeu o eixo. Um povo que preservava a estrutura, mas deslocou completamente o coração. Deus não está chamando a gente para segurar o que existe. Ele está chamando a gente para se render de novo, irmãos, para se prostrar de novo, porque quando o centro volta, o resto encontra lugar. O resto encontra lugar, mas enquanto o centro estiver errado, nenhum ajuste externo vai resolver o que está sendo quebrado por dentro. Uma coisa, outra coisa, irmãos. Enquanto a gente não olhar para dentro, e ver de fato onde os nossos corações estão sendo colocados e depositados, onde de fato está o centro da nossa vida, não adianta a gente ficar fazendo malabares para tentar consertar questões externas. Não adianta. E é exatamente aqui, irmãos, que Cristo entra na história. Não como um ajuste fino, delicado do que já existia, não como uma melhoria do sistema religioso. Cristo, ele entra como revelação. Jesus não vem para consertar o culto. Presta atenção, irmãos. Ele vem para quê? Para revelar o coração. O coração. Quando ele olha ali para os religiosos do seu tempo, e diz, presta atenção lá em Mateus 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele não está falando de gente que abandonou Deus. Ele está falando de gente que permaneceu sem centro. E é possível estar certo por fora e distante por dentro? É completamente possível, irmãos. É possível manter a forma e perder o foco. É possível conhecer a linguagem da fé, ter teologia e já não viver mais diante de Deus. Qualquer um pode estudar teologia e ser o melhor teólogo do mundo, o melhor mestre do mundo, a melhor pessoa do mundo, mas estar completamente distante de Deus. E Cristo, de fato, não aceita uma fé descentralizada, porque ele não aponta para o centro. Ele é o centro encarnado. Nele, Deus não pede sobras. Nele, Deus se entrega por inteiro. Nele, o propósito não é tarefa a ser cumprida, é relacionamento a ser vivido. E talvez aqui esteja o ponto mais profundo de tudo que Malaquias está tentando nos ensinar, irmãos. E que só se revela plenamente em Jesus. Cristo não veio apenas para resolver o nosso problema com o pecado. A gente está achando que Jesus foi entregue pelo próprio Pai para resolver o nosso problema com o pecado. Ele não veio para resolver o nosso problema com o nosso pecado. Cristo, ele veio para reorganizar aquilo que a gente ama. Porque o problema do ser humano nunca foi falta de informação espiritual. Nunca foi. Mas sempre foi uma desordem de amor. A gente ama coisas boas, importantes, mas fora do lugar certo. A gente ama o ministério, a gente ama a igreja, a gente ama o serviço, ama a causa, mas aos poucos deixa de amar a Deus como centro. E quando Deus sai do centro, nada necessariamente desmorona na nossa vida. Não vou aqui usar um discurso, se Deus não for o centro da sua vida vai desmoronar. Não necessariamente desmorona. Tudo vai continuar funcionando. Mas às vezes nada se organiza de verdade. E é aqui que o livro de Malaquias termina. Ele não termina com aplausos. Não com um avivamento visível. Ele termina com uma promessa. Ele termina com uma promessa e depois um silêncio. Um silêncio de 400 anos. E esse silêncio, ele precisa ser sentido e não explicado rapidamente. Porque Deus não se cala por indiferença, irmãos. Deus, ele se cala porque a palavra já foi dita até onde podia ir. Não se cala por indiferença. O silêncio entre Malaquias e o nascimento de Cristo é o silêncio de quem de fato está preparando algo maior do que um novo discurso. É o silêncio de uma gestação. É o silêncio que revela que agora só presença resolve. E durante 400 anos o céu pareceu fechado. Pareceu não, né? Se fechou. Nenhum profeta, nenhuma nova revelação, nenhuma voz. E talvez porque Deus estivesse dizendo, sem palavras, né? Vocês já ouviram o suficiente. Agora precisam ser reencontrados. Palavras minhas, ok, irmãos? Talvez Deus esteja querendo dizer isso. Talvez. Porque até que, quando o silêncio finalmente se rompe, né, não vem uma explicação melhor, vem uma pessoa. É, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como está descrito lá em João. Capítulo 1, verso 14. Então, Cristo não vem quebrar o silêncio com barulho. Ele vem habitar. Ele vem habitar. Ele entra exatamente onde a religião não consegue mais sustentar a vida. Ele assume o lugar que nenhuma estrutura, nenhum culto, nenhuma prática consegue ocupar. E é por isso que Malaquias, irmãos, termina com uma promessa tão profunda. Tão profunda, tão profunda e curadora. E curadora, né? Malaquias 4:2, capítulo 4, verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Eu vou repetir. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. É cura, irmão, é cura, cura, cura. Não é apenas correção, é cura da fé cansada, é cura da espiritualidade mecânica, é cura da alma que aprendeu a sobreviver de forma religiosa, mas desaprendeu a viver diante de Deus. E talvez hoje Deus não esteja nos chamando para fazer mais. Talvez Ele esteja nos chamando para parar de girar em torno de tanta coisa e voltar a girar em torno dEle. Em torno dEle. Porque quando Deus volta ao centro, o culto respira, a fé ganha peso, a responsabilidade deixa de ser fardo e o propósito volta a fazer sentido. E a pergunta que fica, irmãos, não é se estamos fazendo o suficiente. A pergunta é se Deus ainda ocupa o lugar que só Ele pode ocupar dentro de nós. Porque tudo pode continuar funcionando sem Ele no centro. Mas nada continua vivo. Nada continua vivo. E se Deus, e Deus, e Deus não nos chamou para funcionar, Deus nos chamou para viver diante dEle. Viver, viver, ter uma vida plena diante dEle. Esse é o chamado de Malaquias. Esse é o chamado que atravessa o silêncio, irmãos. Esse é o chamado que se revela em Cristo. E Ele vai continuar ecoando ainda hoje e com certeza até a volta de Cristo Jesus. Então, foque naquilo que é importante. Reorganize as suas prioridades. Reformule aquilo que você ama mais que a Deus. Coloque em segundo plano, porque quando Deus é o centro da tua vida, todas essas coisas vão rodar ao redor de Deus, ao redor do propósito, daquilo que de fato é importante na sua vida. Eu quero orar com você e por você. Senhor Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, pela tua graça preciosa que tem nos alcançado. Clamo pelo teu perdão, Deus, porque temos sido falhos perante o Senhor. Temos sido falhos, Deus, por não organizarmos os nossos amores, as nossas prioridades, Deus, de fato, naquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida, Pai. Quebranta os nossos corações, traz a nós uma consciência, Pai, de eternidade, Pai, sobre tudo aquilo que somos e fazemos, para que, de fato, a nossa vida esteja pautada no teu evangelho, para que a nossa vida esteja pautada no propósito, né, que, de fato, é aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, Pai. Que a nossa vida viva, Deus. Que a nossa vida, Pai, seja de fato depositada no Senhor dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.